Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Aí esgotado, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado 107,3 FM. Aí se abaque, o craque, o rei da América.
Vamos lá, Neumann, há pouco apresentamos aqui, você acompanhou os principais trechos, né, momentos da sessão de ontem, da segunda turma lá da STJ, que invalidou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. Que consequências essa decisão pode ter?
É por 4-1, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem acolher um dos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anular a quebra do sigilo bancário e fiscal do parlamentar no âmbito das investigações das rachadinhas que estão em andamento desde 2018. A coisa que mais me chamou a atenção, muito além da discussão entre o excelente relator e o deplorável João Otávio Noronha, o Félix Fischer versus João Otávio Noronha, foi a presença de Frederico Assef ao lado do Flávio Bolsonaro. Como quem diz assim, foi esse aqui que conseguiu. O João Otávio Noronha, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o que ele quer com essa decisão, que o Bolsonaro indique em julho no lugar do decano, o Marco Aurélio Mello, ele está sendo cúmplice de um cara que escondeu alguém que se escondia da justiça e que falsificou um escritório de advocacia. E até agora a Ordem dos Advogados do Brasil não tomou nenhuma providência contra ele lá em Atibaia. É bom que esse alerta que o Raíssen fez agora há pouco seja lembrado. O Flavinho Bolsonaro não foi inocentado. O João Otávio Noronha e seus três cúmplices lá da quinta turma, eles suspenderam as informações dadas pelo COAF a respeito de tudo o que o Ministério Público do Rio mostrou. E são absurdamente acachapantes provas de crime de lavagem de dinheiro, de peculato, que é uso de recursos públicos em benefício privado, de organização criminosa e de corrupção passiva. Flávio Bolsonaro e seu pai, Jair Bolsonaro, cúmplice, porque está dando um lugar no Supremo para um cara que está dando uma decisão que mostra a desnecessidade desse Superior Tribunal de Justiça, uma quarta instância que só serve para atrapalhar e atrasar. É uma vergonha que denuncia isso, né? Quero lembrar que o Estadão reproduz a denúncia do Ministério Público e tá aí, você vai sempre poder consultar. Só está faltando agora aparecer aí o João Otávio Noronha, que é acusado em vários processos aí, criminais, de ter um filho que vende votos lá do Superior Tribunal de Justiça, né? Que censure, né, a publicação do impressionante documento que está livrando o primogênito do papai limpa barra suja de filho delinquente, né, que um dia o mandato vai acabar, mesmo que ele seja reeleito, um dia o mandato acaba e a impunidade também. Então, não adianta. E depois é o seguinte: ele vai ser marcado sempre por isso, vai ser sempre o senador Rachadinha, o papai da Rachadinha. E os dois serão lembrados porque são corruptos e ajudaram a desmontar o esquema de combate à corrupção, e desmontaram esse esquema durante toda a metade do mandato, que ainda falta cumprir mais a outra metade. Pelo visto, a outra metade vai ser cumprida. Há uma discussão se se reelege ou não, tem que esperar a eleição. Agora, mesmo que seja reeleito, 4 anos depois o mandato acaba. E todos vão ser lembrados pelo resto da vida apesar de eu achar Rachadinho um nome simpático, já falei isso, eu prefiro peculato, é mais difícil. Eu prefiro extorsão, o senador extorsão, Flávio Bolsonaro, e seu bastante ajudante, Frederico Assef, aquele que esconde escondidos da justiça num falso gabinete de advogado e nada lhe acontece. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E falar também sobre o governo que leva ao Congresso essa medida provisória de venda da Eletrobras num timing bem suspeito, para dizer o mínimo, não?
Eu me lembrei agora de uma piada com o... Você falou em suspeito.
Piada?
Eu me lembrei de uma piada com o então vice-governador da Paraíba, Raimundo Asfora, que bebeu, pegou umas prostitutas e tentou entrar no clube Campinense Clube, que é um clube granfino lá de Campina Grande. E aí o porteiro disse: olha, doutor Raimundo, o senhor pode entrar, mas as moças não. Eu disse: por quê? Não, porque elas são prostitutas. Elas são suspeitas. Aí o Raimundo disse: não, suspeitas não são, elas são prostitutas mesmo, mas suspeitas estão aí na festa. Né? É o caso dessa história absurda, da tentativa de limpar a barra de Paulo Guedes, que não tem vergonha na cara e fica no governo, mas pelo visto, pelo que eu vi aqui da própria descrição de vocês, essa vergonha está sendo readquirida, né? Pelo menos ele tem consciência de que aquilo é tudo uma farsa, né? Essa palhaçada de um ministério todo, ou Congresso, mais um estelionato, né? Porque o texto fala em privatização, mas não tem nada a ver com privatização, é uma capitalização. Da Eletrobras, estatal com foco em geração e transmissão de energia, na qual o presidente Bolsonaro tinha prometido intervir, como interveio na Petrobras. Essa caravana de ministros, lembra, né, Carolina, aquela caravana que foi tentar pressionar, sem que as pessoas que faziam parte da caravana tivesse autorizado isso, o presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, à época, lá, com uma travessia da esplanada. Agora foi para mostrar essa palhaçada. Eu quero lembrar que, se houvesse realmente um programa de privatização, desestatização e tal, o Salim Matta, que é uma pessoa séria, não teria saído do governo. O Salim Matta mostrou que não é à toa, né? Eu acho que a melhor definição hoje está na entrevista que a Sônia Rassi fez com o Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central, um economista da USP, muito respeitado, né? Que, segundo a Sônia publicou na coluna dela, no Caderno 2 do Estadão, a decisão de Jair Bolsonaro de demitir Roberto Castelo Branco do comando da Petrobras acabou com a ilusão de que o suposto liberalismo econômico do governo levaria à retomada do crescimento. Ele ainda fez uma ironia, viu? Fixar preço de petróleo não é como fixar o preço do misto quente. Né? O presidente, segundo Afonso Celso Pastore, que é uma pessoa séria, ao contrário do presidente, que além de pouco inteligente não é sério, mostrou que não tem nenhum compromisso com a democracia, com o Brasil e com a melhoria de condições de vida da população. Visa apenas a votos para sua reeleição em 2022. Boa, Pastore. Raíssa Abac, o craque.
Falando agora
o rei da América. O rei da América. Não tem rima, mas é o rei da América.
Então tá bom. Falando da pandemia, a Anvisa concedeu um aval, né, o primeiro de registro definitivo de uma vacina aqui no Brasil, no caso da Pfizer. Vou fazer uma pergunta complexa, então, para você aqui, baseada num raciocínio muito elaborado aí de um conhecido político. E daí?
E daí? Me lembrei daquela música, e daí, proibiram que eu te amasse. Bom, a Pfizer recebeu autorização definitiva da Anvisa, e é o único laboratório que recebeu autorização definitiva para vacinar, usar o seu produto, a sua vacina, feito em parceria com a empresa de tecnologia alemã BioNTech, em 69 países do mundo, e agora no Brasil também. Agora, o governo negocia com a Pfizer desde agosto porque o Bolsonaro impôs uma regra inaceitável do laboratório assumir a responsabilidade sobre eventuais danos ao vacinado. Os Estados Unidos compraram 300 milhões de doses. Bibi Netanyahu conversa 3 vezes por dia com a direção da Pfizer, segundo ele mesmo contou. E a Anvisa autorizou. Mais de 1.300 e pouco brasileiros morreram nas últimas 24 horas de Covid. Vitimados, na verdade, mais do que pelo vírus, pelo capricho de um governante idiota e prepotente, mais do que arrogante, como dizia Roberto Campos, né, arrogante e ignorante, que agora o governo está comemorando 2 milhões de doses da AstraZeneca na Índia, vem da Índia, e com rótulos trocados na Fiocruz. Eu tenho o maior respeito pela Fiocruz, até pelo nome que ela leva. Agora, é uma farsa essa história de que a Fiocruz está produzindo uma vacina só porque põe um rótulo em português numa vacina comprada da Índia, né? Na verdade, o Butantan continua segurando praticamente sozinho, mais de um mês depois de iniciada a vacinação, a barra da imunização no Brasil. Com a vacina sinodorista, é isso, Raiz? É da China e do Dória, né? E eu quero só lembrar que o Bolsonaro cometeu falsidade ideológica ao dizer que a mãe foi vacinada com AstraZeneca e exibir o número da vacina e do registro da vacina, que é um número que é claro da vacina Coronavac. Pelo amor de Deus, o mito cada vez mais é o minto, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar também sobre essa programação, essa possível confirmação que a gente tem ainda hoje de um lockdown noturno no estado de São Paulo, né? Uma providência que pode ser utilizada e lançada à mão pelo governo Dória para conter, né, o contágio do novo coronavírus.
Essa ideia, segundo o Estadão está publicando hoje, foi defendida na reunião do Centro de Contingência da Covid ontem e conta com o apoio de membros do governo. As informações, segundo o Estadão, é de que apesar da medida máxima de restrição, o governo não pretende, por enquanto, fechar as escolas públicas e particulares que voltaram a funcionar presencialmente este mês. Bares, restaurantes e comércios fecharão. O modo como isso vai ocorrer vai depender muito da fiscalização de pessoas na rua, ainda é incerto, mas a tendência é que haja uma orientação para que não se saia de casa durante o período. Na verdade, não é possível que ainda tenha brasileiro, mas tem, né? Principalmente o presidente da República, que não percebe a gravidade que chegou o caso, né? Mas ainda tem muita gente fazendo aglomeração. Eu fiquei envergonhado de pertencer à torcida do Flamengo, de ver aquela comemoração de um campeonato que ainda não foi ganho, provocando tanta aglomeração, mais do que até no Carnaval, né? Depois da vitória do Flamengo sobre o Chorolado, né? Lá do Rio Grande. Raíssa Abac, o craque.
Então vou dizer a mesma coisa da torcida do Palmeiras e outras também, a do Santos, enfim, outras têm feito isso também, aglomerações. Aliás, o presidente
a
ontem
paixão
também...
clubística acima da saúde e da vida da pessoa e dos outros. Eu estou aqui em casa, trancado, fazendo home office, e, no entanto, estou sendo prejudicado por isso, porque toda a saúde de todo cidadão brasileiro é prejudicado por esse tipo de comportamento dessas torcidas.
É isso. E ontem o presidente se aglomerou com prefeitos também lá no Planalto. Vamos falar dessa manchete que chamou muita atenção hoje no Estadão. Alunos saem da escola sem saber matemática. O que essa informação tem a ver com o atraso crônico aqui do Brasil em matéria de instrução pública e da educação como um todo?
Renata Cafada, a melhor repórter sobre educação no Brasil, publicou no Estadão uma reportagem mostrando que a última avaliação nacional, antes da pandemia, mostrou que 95% dos estudantes terminam a escola pública no Brasil sem o necessário e esperado conhecimento da matemática. Só 5% dos jovens do terceiro ano de ensino médio conseguiam, em 2019, resolver problemas usando probabilidade ou teorema de Pitágoras. O Heisen, você sabe que eu tenho um filho de 20 meses e vejo um desenho aqui do senhor Pitágoras, né? Então, até o meu filho está já se familiarizando com Pitágoras, mas os alunos de instrução pública e da educação em geral no Brasil mostram que os resultados são gravíssimos, porque passam em seguida por um ano de escolas fechadas, ensino remoto insuficiente. Além disso, O Congresso pode determinar que municípios, estados e União não mais precisam vincular uma quantidade mínima de recursos para a educação, o que diminui as possibilidades de reverter o quadro, segundo especialistas e segundo qualquer pessoa decente com alguma coisa na cabeça, à exceção desse idiota, desse Márcio Bittar, que é o relator dessa ignomínia, que é tirar a verba da educação e da saúde, que eu estou chamando de efeito Robin Hood do miserê, né? Você tira da educação e da saúde do pobre para socorrer o miserável sem emprego. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, outro assunto para a gente tratar aqui, o Neumann, tem muito a ver com o zoológico de São Paulo, notícia de hoje, né, a partir de uma divulgação ontem pelo governo do estado. Concessão por 30 anos, né, a 111 milhões de reais, é isso?
Isso. 111 milhões e meio de reais durante 30 anos, a concessão do zoológico do Zoo Safari e do Jardim Botânico, por 30 anos, e é isso aí sim, é uma privatização, quer dizer, não é uma privatização, é uma transferência de um privatizado para o outro, né? E com a possibilidade de implantação de biblioteca, cafeteria, cinema 4D, sorveteria, lojas temáticas, arena, até agora, comércio de mudas e espaço de eventos e oficina. Até agora, a Isabel e eu não tivemos coragem, mas estamos planejando fazer uma excursão ao zoológico com o Arthur. Né? Antes de pedir para a minha querida amiga Carolina Arcolim contar, eu quero comemorar, festejar, que o Jair Bolsonaro nomeou, em decreto publicado no Diário Oficial ontem, um primo meu, primo nosso, Antônio Fernandes Filho. Mas não se trata de um elogio de nepotismo, não, né? Não estou aqui seguindo os passos do líder do governo, o Ricardo Barros, não. É que o Antônio Fernandes Filho, ele é filho de Antônio Fernandes, claro, que herdou do pai, Alexandre Fernandes, uma farmácia em Uiraúna. Nos anos 50... Quando eu nasci em Uiraúna, não tinha médico, uma cidadezinha do sertão da Paraíba. E Alexandre, o seu filho Fernandinho, né, o Antônio Fernandes, e o outro tio do novo reitor da Universidade Federal de Campina Grande, o Bonifácio, atendiam a população como se médicos fossem, porque eram formados em bioquímica, como o novo reitor. Né? Então eu considero, com muita gratidão, meu pai era caminhoneiro, viu, Carolina, e viajava, minha mãe ficava sozinha conosco. Eu tenho mais 4 irmãos que nasceram em Uiraúna e outro nasceu em Campina Grande. E essa família de farmacêuticos agia com muita empatia, com muita simpatia, com muita solidariedade, exatamente o contrário do que faz o governo no Brasil nessa pandemia. Então eu considero a nomeação do Antônio Fernandes Filho uma oportunidade de saudar essa empatia, esse amor, essa solidariedade na família dele, nos seus ancestrais. Vocês me perdoem esse dado assim, pessoal, mas é uma coisa pessoal que se reflete claramente no respeito à ciência e na negação ao negacionismo. Ok? Pode contar, Carolina.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.